Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo o Sr. Deputado Pedro Peçanha pelo tema que aqui nos trouxe e pela relevância que o mesmo tem para Portugal e para o trabalho e a missão do nosso Parlamento. Uma vez que uma das matérias que abordou tem a ver exatamente com o conflito na Ucrânia, eu gostaria de começar por realçar que o PSD sempre defendeu o apoio e a solidariedade para com o povo ucraniano, nele se incluindo, obviamente, o envio de equipamento militar. Isto no quadro dos nossos compromissos internacionais, em articulação com os nossos aliados no seio da União Europeia e da Aliança Atlântica e, naturalmente, sem colocar em causa a manutenção das capacidades militares nacionais. Apesar da inacreditável desarticulação entre o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Ministra da Defesa Nacional, e que já conta com vários episódios, nós não negamos o esforço de Portugal no âmbito da guerra da Ucrânia. Mas não temos dúvidas que esse apoio podia e devia ser bem mais significativo. Isto se o Governo não desinvestisse na operacionalidade das Forças Armadas, se não adiasse a sua modernização, circunstância que, inclusivamente, como referiu, nos afasta dos compromissos assumidos no âmbito da NATO. Recorde-se que no final de 2022, a Lei de Programação Militar acumulava atrasos de 236 milhões de euros. E por isso, quando falámos de carros de combate, lembrámos exatamente deste atraso. Os carros de combate Leopard 2, aqueles de que tanto se tem falado nos últimos dias, por serem exatamente apontados como uma das melhores armas da guerra disponíveis para ajudar a defesa da Ucrânia, os portugueses assistem com justificada perplexidade e até envergonhados que aparentemente os seus 37 carros de combate, apenas dois estarão totalmente funcionais. Esta é a realidade do país e este é o resultado do desinvestimento das Forças Armadas. O discurso do Governo é um, mas a realidade é outra. Nós não temos dúvidas que precisamos de investir nas Forças Armadas. Eu diria mais.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente. Nós temos essa obrigação. Se queremos assegurar a nossa soberania, se queremos honrar os nossos compromissos internacionais, se queremos honrar os homens e as mulheres que servem as Forças Armadas e que servem Portugal. Mas julgo que com este Governo nós não vamos lá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Peçanha, agradecer-lhe ter trazido o tema da defesa para uma declaração política. É, de facto, uma das áreas onde nós achamos que o Estado deve estar bem presente. É da sua única e exclusiva responsabilidade, é do Estado. E por isso é que muitas vezes dizemos que o Estado não pode estar em todo o lado, porque há algumas áreas que são da sua única e exclusiva responsabilidade e nessa deve estar com toda a força, com todo o vigor, e as Forças Armadas são, claramente, um exemplo de como deve ser. E por isso sim partilhamos muito daquelas preocupações que transmitiu ali do púlpito, tal como também o PSD neste pedido de esclarecimento acabou de referir, que faltam condições às nossas Forças Armadas. Faltam condições em termos daquilo que são os recursos humanos e também podemos falar, como também referiu, daquilo que é o respeito que é devido aos ex-combatentes, àqueles que já serviram a Portugal nas Forças Armadas. Existem falta de condições ao nível do material, de recursos materiais, e deu um bom exemplo, que é a questão também daquilo que é o território marítimo que Portugal tem, e portanto a Marinha tem um papel fundamental naquilo que é a proteção do nosso território, sobretudo marítimo, e tem que ter condições para isso. E depois falou-nos também da questão do apoio material à Ucrânia, pegando no exemplo dos Leopard 2, que a Iniciativa Liberal já fez uma pergunta formal ao Governo sobre esse material e, portanto, aguardamos que o Governo responda, de facto, quantos temos, qual o estado do que temos, quando é que vai ser colocado à disposição no âmbito também da integração europeia e no apoio à Ucrânia, porque nisto da guerra que a Rússia está a fazer sobre a Ucrânia, para nós não há dúvidas de que lado é que devemos estar e o apoio que devemos dar e o apoio é diverso e a Ucrânia também deve ser um apoio material e um apoio de material militar, e este, o exemplo dos Leopard 2 é claramente um exemplo. Porque Putin não pode vencer esta guerra de muitas formas, e uma delas é que não pode ganhar um metro que seja do território que é ucraniano, porque a integridade territorial da Ucrânia não pode estar em causa. E permita-me que lhe coloque uma pergunta diretamente, porque é preciso saber como estamos, onde estamos e com quem estamos. Como sabe, estive presente na convenção...
Muito rapidamente, senhor deputado.
A pergunta é muito rápida, senhora Presidente. Eu estive presente na vossa convenção, receberam alguns dos vossos parceiros das duas famílias europeias com quem se relacionam, e ouvi de forma impressionada e indignada aquilo que foi a intervenção do partido alemão presente, porque, não vou citar aqui o que ele disse, mas quando o ouvi, parecia que estava a ouvir o PCP a falar daquilo que defende nesta situação. Portanto, é normal que nem sempre estejamos totalmente alinhados com parceiros internacionais que temos. Queria só saber qual a vossa opinião relativamente ao vosso parceiro alemão, se alinham com a AfD ou se a AfD de facto tem um discurso igual
muito
ao do
obrigado,
PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas intervenções, quer do meu colega deputado Jorge Paulo Oliveira, quer do meu colega deputado da Iniciativa Liberal, o Rodrigo Saraiva. Vou respondendo à sua pergunta diretamente ao deputado Rodrigo Saraiva. O orçamento para a defesa na Alemanha são de 100 mil milhões de euros. Já enviaram equipamento, bastante mais do que nós enviámos. Relativamente àquilo que o senhor deputado ouviu, eu também ouvi. Embora estejamos na mesma família europeia, não quer dizer com isso que a gente obrigatoriamente tenha que estarmos...
Faz favor de continuar, senhor deputado.
Temos uma guerra para ganhar e é isso que nos interessa. Relativamente aos antigos combatentes, como disse ali bem o nosso deputado do PSD, ainda hoje eu estou a ver aqui um artigo, que antigos combatentes guineenses voltam a exigir a nacionalidade frente à Embaixada de Portugal em Bissau. Portanto, nós temos que, de uma vez por todas, resolver esta questão dos antigos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Senhora Presidente em exercício, senhores deputados, há um ano, por esta altura, António Costa obteve uma maioria absoluta dos portugueses. Isso significa que estamos agora praticamente com 8 anos de governação socialista. É, portanto, um bom momento para fazer um balanço dos resultados obtidos até à data. Olhamos para alguns factos no que diz respeito às condições de vida dos portugueses. 1,7 milhões de portugueses vivem, nesta altura, abaixo do limiar de pobreza, mesmo depois de transferências sociais. Mais de 2,6 milhões de portugueses vivem, nesta altura, com menos de 660 euros por mês. 1,9 a 3 milhões de portugueses, dependendo do critério utilizado, vivem em situação de pobreza energética. As famílias mais pobres podem demorar em Portugal até 5 gerações para romper o ciclo de pobreza. 56% dos portugueses vive hoje com menos de 1.000 euros por mês e, se olharmos para os jovens até 30 anos, estamos a falar de 65% dos jovens portugueses a viver com menos de 1.000 euros por mês. No SNS, as listas de espera nas consultas de especialidade e nas cirurgias podem chegar a demorar anos. E, ao mesmo tempo, o número de portugueses sem médico de família duplicou, sendo agora de 1,4 milhões de portugueses. Entretanto, a carga fiscal continua em valores recordes, a competitividade da economia desceu e a despesa pública mantém-se próximo dos 50% do PIB. Envelhecimento, imigração, despovoamento, pobreza, degradação dos serviços públicos, burocracia. Esse é o legado de António Costa no que diz respeito às condições de vida dos portugueses. Mas olhamos também à saúde das instituições democráticas. E aí o que encontramos na governação de António Costa? Nepotismo, laxismo, incompetência, confusão, interferência na separação de poderes. Este é o legado de António Costa no que diz respeito à saúde das instituições democráticas. Mas será António Costa competente, pelo menos, na gestão do seu próprio governo? Pois aí temos, em 10 meses, dezenas de governantes, secretários de Estado e ministros foram deixados pelo caminho. E agora, já não são apenas ministros e secretários de Estado que se perdem, perdem-se também secretarias de Estado, como aconteceu com a Secretaria de Estado da Agricultura. Perante este desastre governativo, senhores deputados, António Costa apresentou-se ao país na noite de 30 de janeiro, pretendendo ser um homem novo, humilde, o mesmo António Costa do Habituem-se, quer agora redimir-se e apresentar-se com humildade. O problema, senhores deputados, é que o vento da mudança já começou lá fora e não tarda, vai entrar nesta Assembleia da República. Foi precisamente isso que a Iniciativa Liberal quis manifestar aqui com uma moção de censura que apresentou há algumas semanas, uma moção de censura que muitos não puderam votar a favor, mas queriam ter votado a favor, como agora sabemos. Uma moção de censura que decretou o óbito das soluções governativas do governo de António Costa e que decretou também o princípio da abertura das portas dessa Assembleia aos ventos de mudança que aí vêm. Foi essa coragem política que a Iniciativa Liberal teve e outros não tiveram de apresentar uma moção de censura no momento próprio, no dia próprio, com justiça e com oportunidade. É essa mesma coragem política que a Iniciativa Liberal vai manter nos próximos anos. Onde outros hesitam, a Iniciativa Liberal avança. Onde outros têm medo, a Iniciativa Liberal apresenta coragem. A Iniciativa Liberal cá estará para apresentar um modelo de sociedade e um modelo de economia, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, completamente diferente daquele que António Costa tem para oferecer aos portugueses. Cá estaremos para apresentar medidas concretas para problemas concretos dos portugueses. Na habitação, com a desburocratização e a simplificação dos processos, porque, Sr. Deputado, é inadmissível que se demorem 2 anos a ter um licenciamento de uma atividade económica ou 2 anos para construir uma casa em Portugal. É inadmissível, Sr. Deputado. Com problemas concretos portugueses, apresentaremos soluções para transportes, porque vamos apresentar liberalização dos transportes públicos. Vamos apresentar a liberalização dos transportes e um plano ferroviário nacional que resolva os problemas de mobilidade dos portugueses. E vamos sim defender uma revisão constitucional que garanta os direitos e liberdades dos portugueses e que recuse derivas sanitárias que são inaceitáveis em Portugal. E, senhores deputados, com essa mesma coragem, quero fazer-lhes um desafio. Sentem-se bem, nomeadamente, senhores deputados do PSD e senhores deputados do PS, sentem-se bem quando 700 mil votos dos portugueses não serviram para nada nas últimas eleições legislativas. Os senhores sentem-se bem com essa situação, pois a Iniciativa Liberal não se sente bem. E, por isso, vai apresentar uma proposta de revisão da lei eleitoral, porque representar esses 700 mil portugueses é fundamental para que tenhamos uma democracia saudável e para que tenhamos o combate real à abstenção. E, por isso, avançaremos sozinhos, se for o caso, ou acompanhados, se para isso tiverem coragem. Porque a pergunta é, de que é que têm medo para dar representação aos portugueses? E ao vosso medo, se for o caso, iremos contrapor a nossa coragem. E à vossa indiferença, se for o caso, iremos contrapor um profundo respeito pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E também o Rui Tavares Libre.
O Sr. Deputado tem... Tem 6 pedidos de esclarecimento e faço um apelo, já é esta a última declaração política, mas de futuro convém que as senhoras e os senhores deputados se inscrevam enquanto o orador está a usar da palavra e não no final, quando está a concluir, toda a gente a escrever-se ao mesmo tempo, o que dificulta a gestão dos trabalhos aqui na mesa. Portanto,